Bom, nosso contato agora é com o advogado criminalista, o Dr. Jefferson Monteiro, que teve um papel fundamental em todo esse sequestro que marca o noticiário policial da semana, em nível nacional até. Doutor Jefferson Monteiro, tudo certo? Obrigado pela participação com a Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer poder estar falando com você e estar contribuindo e estar esclarecendo aí essa... Vou dizer assim, essa nossa participação nesse episódio que acabou tendo um desfecho muito feliz para a família e para todos nós que estávamos torcendo por isso.
Doutor, em meio à sua carreira aqui, uma carreira jurídica, na política também, mas é o fato mais inusitado da sua vida?
Eu já enfrentei, já passei por situações assim inusitadas, sim, mas emblemática desse tamanho, da forma como aconteceu, da forma como eu consegui chegar nela, na menina, não tenha dúvida, isso aí vai marcar a minha vida, a minha história profissional, e sobretudo, assim, eu acho que vou morrer, nascer novamente e não vou viver uma coisa dessa nunca mais.
Doutor, como é que foi chegar até os sequestradores? A gente já sabe e entende aqui o envolvimento do senhor, a ligação emocional da sua filha com a menina sequestrada, mas como foi iniciar ali as investigações, o envolvimento com o caso, até chegar a resgatar a menina no Rio Grande do Sul?
Marco, primeiro deixa eu fazer um desabafo. Fiquei muito triste no dia de ontem, recebi muitas mensagens, ligações nas redes sociais, de apoio, de agradecimento, mas fiquei muito triste com muitas coisas que acabei lendo, tendo que ouvir, porque me parece assim, não era a integridade física da Laurinha, não era a vida dela, parece que estava em primeiro lugar. É como o advogado chegou. Quer dizer, qual o envolvimento do advogado com sequestradores? Então, muito triste a gente ouvir isso, porque naquele momento que eu iniciei, depois eu recebi o contato da minha filha, que estuda desde o primeiro ano de idade, no Colégio Marista, do infantil, há 10 anos. Elas estão no mesmo grupo, elas são amiguinhas, elas frequentam a casa uma da outra, sabe? Então, a minha filha me noticiou e pediu para que, pai, me ajuda, faz alguma coisa, porque ela sabe que eu sou advogado, sabe que eu tenho contato com a polícia, sabe que eu conheço muita gente. Então eu me sensibilizei pelo pedido da minha filha. E no primeiro momento, Marco, eu fiquei preocupado que pudesse ser um tráfico humano, um tráfico de criança. E se fosse algo nesse sentido, essa menina foi estudada e a minha menina pode ter sido também, e aí? Podia ter sido na minha casa, na casa de qualquer um de nós, não é? Então eu coloquei nas redes sociais uma mensagem que quem tivesse alguma informação, que me procurasse. E não deu outra. Em uma hora eu fui procurado por uma pessoa que teria estrita ligação, porque assim, os indicativos, Marco, eram de que o crime ocorreu por pessoas da cidade. É só você verificar os carros onde foram encontrados, o carro queimado numa região de que quem é de fora não conhece, sabe? A placa de um carro, a movimentação, começaram a circular informações que eram tinham envolvidos ali do bairro Cristo Redentor, onde eles chamam ali da Bamba. Então isso aqui começou a ficar claro, começou a eclodir informação, né? Então era gente da cidade. Então, esse contato que me fez, disse, oh, doutor, carro queimado, assim, essas coisas, direciona para tal lugar. Aí, esse tal lugar era uma pessoa, e aí, imediatamente, eu procurei um delegado de polícia, mas não pôde me atender naquele momento. De qualquer forma, eu consegui passar uma informação que entendia relevante. E aí prossegui tentando fazer contatos, porque obviamente tinham mais pessoas, né? Aí até que, para resumir, no meio da tarde daí foi detido aquele rapaz, e aí a partir dali eu pensei, não, agora esse aí vai contar tudo, né, certamente. Só que logo chegaram também informações de que esse rapaz não havia contado, revelado tudo, ou não sabia onde pudesse a menina pudesse estar, qual cativeiro, com qual deles, enfim. E aí surge uma outra informação para mim, a partir daquela primeira, relevante, que eu tive que procurar o delegado da DEIC, né, obviamente. É, esperei por 1 hora e 40 minutos para ser atendido, tá? Até que ele conseguiu me atender gentilmente. Óbvio, ele estava muito ocupado. E eu passei para ele uma escalada de informações que eu tinha e que para ele avaliar se eram relevantes ou não. E ao passo que ele foi ouvindo, ao final eu pedi para ele uma oportunidade para conversar com o preso, com que aquele que já estava preso. Porque conversando com ele e mostrando para ele o que eu sabia, tá? Talvez ele pudesse me ajudar, dar um contato, ou uma forma de contato, uma forma de se chegar com quem estava com a menina. O delegado deu um voto de confiança, me permitiu, eu fiz isso. Conversei com o rapaz por 15 minutos, 10, 15 minutos. Ele me deu informações de uma forma como eu pudesse realmente ter algum contato. E impressionante que em 15 minutos depois de falar com esse rapaz, de sair da delegacia da DIC, eu consegui esse contato e consegui falar com o rapaz que estava com a menina. E aí, amigo, eu já estava, né, arrastado para dentro, então ali não podia mais recuar. Eu tinha feito uma promessa para o delegado que se eu soubesse o cativeiro, obviamente eu ia comunicá-lo, né? Só que aí a coisa também tomou um outro rumo, porque o rapaz já queria se desfazer da menina, tá? Ele não sabia mais como fazer. E aí, amigo, eu então convenci ele a entregar ela de alguma forma ou deixar em algum lugar seguro. E ele
E
disse que
nesse
não ia deixar
momento,
com ninguém.
doutor, nesse momento o senhor estava em Criciúma e ele em Três
Criciúma, em
Cachoeiras.
Criciúma. Isso está tudo registrado, assim, e teve também um certo monitoramento da DIC, né, perdão, da delegacia de antissequestro.
Sim.
Eu pedi para ele que dissesse então onde que ele poderia deixar. Aí ele disse: o senhor vai vir para o sul, o senhor vai vir para Torres, o senhor vem vindo. Eu disse: Torres? Daí ele, só que é o seguinte: o senhor não vai trazer polícia, porque se vier polícia junto, né, pode dar problema. E aí, claro que aí foi uma decisão mais difícil da minha vida, né? Porque como é que eu ia sem um tipo de apoio? Bom, eu disse, aí foi quando eu disse para ele: eu quero uma prova de que ela tá contigo, então. E aí ele trouxe a Laura e ela disse: alô. Eu disse: Laurinha, aqui é o Jefferson Monteiro, o pai da Isa, da Isadora Monteiro, tal, estuda com você. Eu tô indo te buscar, tá? Tô indo te salvar. Daí ela respondeu: tá bom, tio, vem logo, tô te esperando. E foi isso. E eu fui. Ele me deu uma orientação de que me passaria uma localização. E quando eu estava chegando em Torres, essa localização chegou. Era para frente de Torres, dava mais uns 50 quilômetros para frente. É um pouco menos que isso. E foi quando então fui até a localização, parei, estacionei, fiquei sentido Porto Alegre.
Sempre
Ele
sozinho?
passou um tempo sozinho. Ele tinha dito também que não era para me aproximar, que era para guardar, que ele queria deixar ela na beira da estrada. E, cara, foi isso. Então, assim, é uma situação que emociona, porque quando aí começa a lembrar de como foi, o carro parou lá na frente, eu dei o retorno na rodovia.
Doutor, o delegado falou muitas vezes da capacidade, da maturidade da menina. Ela de fato surpreendeu?
Eu peguei ela encapuzada na chuva, com a camisa do Criciúma, manga, sabe, curta, tava frio, vento. E com as mãos atadas, os pés atados, tirei o capuz, coloquei no carro. E, cara, muito calma, serena, sabe? Mais calma do que eu tava muito mais nervoso que ela. E aí a primeira coisa que eu fiz, assim, conversando com ela, eu disse: para ela que a gente precisava tirar, não tinha nenhum instrumento, uma faca, nada para a gente tirar aquelas presilhas, Marco. E aí ela disse: tio, não se preocupa, eu tô desde ontem assim, eu tô desde ontem assim, desde a hora que eles me pegaram, eu tô assim, com isso aqui na mão e nos pés. Eu disse: meu pai, que judiaria. Enfim, aí, claro que eu me preocupei, se agora eu vou parar num posto de gasolina aqui, alguém vai ver, sei lá, eu posso ser confundido com o sequestrador, eu posso, um policial, eu posso ser alvejado, levar um tiro, alguma coisa, né? Então, a primeira ligação foi para minha filha, naturalmente, que ela estava desesperada, as duas se falaram, e ali a segunda foi para o delegado, onde eu disse: eu estou com a Laura, eu estou com ela, agora eu preciso de um apoio, um aparato em relação à segurança, das estruturas de força de segurança, né? Aí ele perguntou onde eu estava: olha, estou quase chegando a Torres. Aí ele disse: vem vindo, vem vindo. Era muita chuva, Marco. Então eu ia parar no posto da Polícia Rodoviária de Torres. E só que aí ele disse: não, vem vindo, tenta atravessar. Por quê? Porque era muita chuva e também fiquei com receio naquele momento ali no estado do Rio Grande do Sul, como é que seria, enfim. Então toquei e aí combinamos. Ele pediu para eu parar na van. Aí eu disse: não, delegado, se eu chegar primeiro, eu vou parar na Polícia Rodoviária Federal de Araranguá. E aí sim foi, parei na Polícia Rodoviária. O policial então recebeu, a gente colocou a menina, né, lá dentro, foi desatada as presilhas e logo em seguida o delegado chegou. Essa é a minha história dentro desse caso e a minha participação.
Doutor, o senhor teve um risco de vida também nesse caso. De alguma forma, pela sua experiência, isso diminui um pouco a atuação da polícia nesse caso? Coloca todo o mérito no senhor? Ou foi mais uma
Eu
situação
não
de
quero mérito nenhum.
coincidência?
Eu não quero mérito nenhum. Não é mérito, sabe? Eu não busco isso. Até ontem eu ouvi a entrevista coletiva, ouço algumas falas. O delegado Ulisses deu uma entrevista para o Datena dizendo: ah, o advogado do sequestrador que estava preso, não sou advogado do sequestrador, já mandei mensagem para ele pedindo para que ele retifique, corrija isso.
Sim.
Eu era um pai, tá? Além de advogado e criminalista, era um pai que recebeu um pedido de uma filha. Então, o mérito é todo da polícia. Eu
O
não
senhor
tenho
acha que
mérito nenhum, só
pela sua
eles
experiência
me
como
confiaram, eles
advogado,
me deram uma oportunidade,
sim,
né?
pela
Me deram um
experiência
voto
sua
de
como
confiança para que eu pudesse conversar com o rapaz que estava
correto.
preso.
Pela
É
experiência
óbvio que.
como advogado, a linguagem, a forma de negociar, isso foi primordial, né, nesse caso?
Ô Marco, eu posso te falar sem sombra de dúvida. O mérito é do da polícia, que já tinha muita informação, mas se a gente não tivesse, se o delegado Anselmo não tivesse a sensibilidade naquele momento de dar a oportunidade, o voto de confiança, a Laurinha não teria sido encontrada naquele dia, eles sabem disso,
Sim.
né? Talvez ela nem estivesse ainda sido entregue,
Certo.
tá? O rapaz queria se desfazer dela porque ele começou a sentir a pressão de um
Correto.
lado ou de outro. Mas será em que circunstância ele entregar? Essa menina estava andando num porta-mala 24 horas por dia, qualquer tipo de abordagem nesse carro, qualquer tipo de perseguição, esse cara podia capotar, como a gente já viu inúmeros capotamentos de bandidos, né? Essa menina poderia, sabe, ter acontecido uma fatalidade, algo que a gente não queria, né? Que a gente esperava um momento feliz. Então, assim, dizer que a tua participação foi determinante, eu considero sim que foi importante demais para poder tirar, salvar, a gente recuperar ela com vida. E eu, o que mais importa para mim, que eu estou ouvindo tanta bobagem, e é que a única coisa que para minha filha eu sou um herói, só isso. O resto
Muito
é da
bonito.
polícia.
Muito bonito. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo episódio, né? Querendo ou não, foi muito eficiente a sua atuação, toda a sua experiência como advogado, mas especialmente como pai, né? Da amiga e tio da Laurinha, né? Como ela mesma fala, né? Tio, me leva para casa. Doutor, um abraço.
Ela falou naquele momento, né? É, naquele momento. Tá bom,
Um
valeu.
abraço.
Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo e sempre à disposição dos seus ouvintes, tá, Marco?
Obrigado, obrigado mais uma vez, doutor Jefferson Monteiro, que foi primordial, né, nesse processo ontem na captura, né, em salvar a Laurinha dos sequestradores no município já de Três Cachoeiras, em solo gaúcho.